Bom dia, ouvinte. Bom dia a todos que estão aqui nos prestigiando. Bom, convém esclarecer a respeito do mito de 7 de outubro, né? Que Psique, desesperada pelo amor de Eros, ela buscou auxílio à deusa Hera. A deusa Hera é a protetora do casamento, do matrimônio, dos amores legítimos. E essa deusa orientou Psique a passar por algumas provações para atenuar o ódio da sogra Afrodite e conseguir reaver o seu amado Eros. Mas como nós mencionamos, a intervenção desta deusa, a rainha Hera, com ela entrará em cena um dos mitos da criança rejeitada por um dos pais. E quem rejeita o próprio filho é ninguém menos que a esposa do soberano dos deuses, do poderoso Zeus, a deusa Hera. Para Homero, Hefestos é filho de Zeus e Hera. Já em Hesíodo, indignada e com inveja por Zeus ter gerado sozinho a deusa da sabedoria e da justiça, Palas Atena, Hera decide gerar sozinha também um filho. Mas ao nascer, o menino Hefestos, ou Hefaístos, conhecido também como Vulcano na mitologia romana, era tão feio, mas tão feio, que a deusa indignada, com tanta feiura e se sentindo ultrajada por ter uma criança tão feia saído do ventre dela, ela o repeliu imediatamente, deu-lhe uma bica do Olimpo. Ao cair, além de feio, o menino ficou coxo, aleijado, andava mancando. Recolhido por camponeses a uma caverna, lá aprendeu a arte da forja. Trabalhador incansável, possuía o controle absoluto do fogo, a compreensão total da natureza dos metais. Com seu inesgotável gênio criativo, grande habilidade manual e enorme ânimo para o trabalho, tornou-se exímio ferreiro e foi cada vez mais angariando a simpatia, a benevolência, a admiração e o respeito de todos os outros deuses que reconheceram seu talento e precisavam sempre dos seus serviços. Era Hefestos quem confeccionava todos os instrumentos dos deuses, dos heróis, os poderosos raios de Zeus, a construção do palácio que servia de morada aos deuses, as flechas de Apolo, o elmo invisível e as sandálias aladas de Hermes, a vaca de madeira para a rainha de Creta, o escudo para Perseu não encarar a Medusa de frente. Enfim, tudo que era encomendado era prontamente entregue e deixava sempre quem o solicitava plenamente satisfeito com o rápido, preciso e bem realizado trabalho do artesão divino. Certa vez, houve uma grande festa no Olimpo. Todos os deuses estavam presentes. Dançavam, conversavam e bebiam alegremente, quando, de repente, para espanto de todos, surgiu no meio do salão um presente misterioso, sem destinatário, sem assinatura, em um lindíssimo trono real, todo em ouro, com graciosos e delicados enfeites no alto espaldar, adornado com pedras preciosas de todas as cores, notoriamente um trono digno de uma rainha, pois, delicadas, as pedras imitavam cornucópias abundantes de flores. Hera parou deslumbrada. Todos ficaram maravilhados, imaginando quem seria o autor de tão bela obra. Certa de que o presente fora enviado a ela, Hera, com a segurança e altivez típicas de uma rainha, caminhou solenemente com suas sandálias douradas até o trono e nele, fascinada e orgulhosa, sentou-se para sentir a majestade das formas. A demonstração de poder e de riqueza sobrepujava qualquer sentimento, qualquer emoção. Imponente, qual não foi sua surpresa ao perceber que, em instantes, estava totalmente presa pelas correias que surgiam dos braços do trono. Horrorizados, todos os presentes tentam em vão ajudá-la. Nem mesmo Zeus consegue desamarrá-la. E todos começam a se perguntar quem teria enviado tal presente. E foram percebendo que aquilo não era uma brincadeira, pois até Hermes, o mais brincalhão, já estava temeroso. O tempo foi passando e a deusa Hera estava ficando cada vez mais nervosa. Ela se dá conta de que realmente estava presa. O próprio Zeus, também muitíssimo angustiado, também não consegue desvencilhá-la do trono. Hera, entre o desespero e a surpresa, avista no fundo do salão seu rejeitado filho Hefestos. Ela olha fixamente para seus braços presos em tão rico e adornado trono e compreende. Encontrava-se nas mãos dele. Ele, mancando, caminha em direção à deusa. O menininho feio, coxo, outrora rejeitado pela própria mãe, cresce, mostra-se capaz, torna-se importante e necessário. É Hefestos, o ferreiro dos deuses, o mestre da Tecné. É a ele que todos nós recorremos quando o carro falha, quando as máquinas pifam, quando precisamos de um trabalho bem feito, que algo funcione. Constrangida, entre suas lágrimas, Hera implora para ser desamarrada. Prontamente atendida, orgulhosa, o reconhece diante de todos. Abraça Hefestos, que emocionado, só desejava ser aceito. Todos os deuses também se emocionam, pois há muito tempo dignificavam o talento e a dedicação de Hefestos. E nada como o trabalho. O trabalho árduo, o trabalho bem feito, caprichado, para angariar admiração e respeito por parte de todos. A dignidade de Hefestos está em sua disciplina, em seu empenho em fazer bem feito, em ser bom naquilo que faz. Todos nós nos reconhecemos nos mitos, porque o mito é universal, diz respeito a todos e a cada um de nós. Todos nós, em algum momento de nossa vida, somos Hefestos, e também por isso que o trabalho é tão importante. Obrigada.
Muito bem.
Esse MacGyver da mitologia aí é interessante, né?
Mas é que a gente pode trazer para a realidade, né? A gente tem tantas pessoas que são importantes para nós no nosso dia a dia que a gente nós não percebemos o quanto são...
É o desespero, né? Quando o micro dá pau, é um desespero. Todo mundo corre atrás de um Hefesto.
E assim por vai. Quando o lixo começa a ficar acumulado na porta de casa...
Meu Deus.
Né?
Mas isso existe muito, o rejeitado, né? A criança, às vezes, que nasce com alguma deficiência, ó, é feio, ou não era bem, não saiu bem de acordo com o padrão desejado, ela tenta superar e ser aceita por outras vias, né? Acaba sobressaindo.
Acho interessante, depois a professora Luciana pode nos contar sobre o papel do Hefestos para o nascimento da justiça. Porque sem Hefestos, a justiça não nasceria
não.
Da cabeça de
é o
Zeus. Pode ficar para um próximo
machado
programa.
Sim, ótimo.
Ou seja, para o direito, para a justiça, é necessário esse lado prático
sem
também,
dúvida.
Né? Não somente os píncaros das teorias.
É onde a gente quer chegar. Bom dia, Gerson.
Bom dia, meu cara.
Bom professor Gerson, né?
É, meu amigo. Como está?
Tudo bem?
Bem. Bom dia, ouvintes. Nós estamos aqui hoje com o professor Marcelo Lamy, professor Enos, professor Luciano, que acaba de dar uma aula. Mas nós queríamos reforçar aqui o que houve ontem na Faculdade Unify, que foi um encontro de direito constitucional com a professora Maria Garcia. O professor Marcelo Lamy, que proferiu palestra ontem, vai nos contar um pouco sobre o evento.
Esse evento, na verdade, é um grande sonho vamos dizer assim, é a realização prática da nossa querida mestre, professora Maria Garcia. A professora Maria Garcia é um entusiasta pelo direito educacional, e não só entusiasta, mas realizadora. A professora Maria Garcia talvez congregue esses lados mesmo mitológico de uma deusa presente entre nós. E uma deusa que tem as suas características de Hefestos, porque ela leva à prática tudo. É impressionante a quantidade de pessoas que ela congregou ontem, de todo o Brasil, para discutir esse tema tão, tão inesperado como o direito educacional. Uhum. E foi impressionante, percebemos, nós analisamos o papel do Estado, o papel da família, o papel da sociedade frente à educação.
A pedagogia do encontro, Marcelo, do Gabriel Pellicer, que a professora Maria Garcia no final recomendou, queria que você falasse um pouco sobre isso.
Isso é um papel relevante que o Gabriel desempenhou ontem. O Gabriel Pellicer explicou-nos o nome do evento, Terceiro Encontro Nacional de Direito Educacional. Encontro. O encontro se realiza entre pessoas. Não se encontra com um objeto, não se encontra... Os objetos não se interrelacionam.
É importante, desculpe, Marcelo, que o Gabriel falou que as pessoas não são coisas. Por isso que o encontro ontem foi muito importante. Queria que você falasse sobre isso.
Sim, o encontro é necessário, quer dizer, trocar relacionamentos. O papel do professor e do aluno, né? O professor que chega em sala de aula, simplesmente ele ministra a aula, né? Ele transfere conhecimento. Não importa se tem um, dois, três, 50 em sala de aula. E o professor verdadeiro, que o Gabriel Pellicer nos apresentou, é aquele professor que conhece cada um dos alunos, aquele professor que interage com cada um dos alunos, que, de fato, encontra com cada um dos alunos.
Que é um pouco o que eu acho que o professor Gerson também é, né, professor? um pouco disso daí, conhecer um pouco cada aluno, saber...
Sim, claro. Isso é, é uma filosofia da professora Maria Garcia, da qual Marcelo Lamy e eu fazemos parte. Aliás, todos da escola.
Tá bom. Nosso programinha hoje mais curto, 20 minutinhos, em função do horário político, mas a gente volta semana que vem com Conhecimento Sem Fronteiras. Bom dia a todos e um bom sábado.